Lucas 12. Vou ler o versículo 15. Lucas 12, versículo 15. Essa é uma conversa que vem sendo desenrolada por Jesus aqui, a partir de uma conversa de dois irmãos que estavam brigando por uma herança. Então ele começa dizendo aqui, em Lucas capítulo 12, versículo 15: Então lhe recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus então continua falando com as pessoas, e um pouquinho mais embaixo, no capítulo 12 ainda, mas no versículo 22, ele vai dar aquela, vai falar sobre aquele assunto que nós conhecemos, que é muito conhecido e pregado por muitas pessoas, né? Versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Lembra que ele está no mesmo assunto, ele vem desenrolando esse assunto. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem quanto, com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos: eles não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o reino, e essas coisas serão acrescentadas. Antes de começar a falar, eu estava ouvindo uma reportagem do que está acontecendo lá em Israel, e eu vi uma cena interessante. Ouvi, é possível que alguns de vocês também tenha ouvido isso. Um pai estava relatando o que estava acontecendo lá em Israel, o pai de um soldado, de um filho que era soldado lá em Israel, e ele não era reservista, ele era soldado mesmo, ele era inclusive um soldado, se não me engano, de elite. E ele estava indo lá, e ele estava bem quando ele ligou para o pai. Ele estava num campo já de batalha, ele avisando que iria entrar já na cidade. Ele ligou para o pai para se despedir do pai. Veja, ele estava bem, e ele estava fisicamente bem, mas ele está preparando para aquilo que poderia acontecer. Ele não queria, obviamente, morrer sem ter se despedido do pai, porque isso era uma possibilidade. Já haviam morrido mais de 20 soldados. Então, ele, ao entrar lá, ele ligou para o pai para se despedir dele. Não dizendo que ele ia morrer, mas como aquilo era uma possibilidade, ele deixou registrado as palavras de amor e de carinho que ele tinha com o pai. Eu quero que você observe bem, alguém pode pensar: esse rapaz deve estar errado, ele devia estar acreditando que ele vai voltar. Meu irmão, qual era o propósito dele? É lutar pelo seu país. Ele faria isto até entregando a sua própria vida. A vida estava também no protocolo. A vida estava no mesmo jeito envolvida com o que ele estava fazendo. Ou seja, voltar ou não era uma opção real. Você não tinha uma condição para ele ir a Israel. Pois ele não negociou ali, dizendo: olha, eu vou para essa guerra se o meu governo garantir que eu volto. Se o meu governo garantir que eu volto, eu vou para lá. Lógico que ele não podia fazer isso, ele foi para lá para morrer para o país. Morrer pelo país era uma realidade. Voltar também era. Mas os dois estavam dentro do propósito. Você entende? Se ele morresse lutando, estava fazendo isso. Se ele voltasse, amém. Né? O apóstolo Paulo disse uma frase interessante: que viver era Cristo e o morrer era lucro. Amém, irmãos? Então as duas coisas estavam sempre envolvidas, o propósito estava envolvido com isso. Nós lemos aqui um texto que faz parecer para muita gente que está buscando, como aqueles dois jovens que estavam brigando sobre sua herança e perguntando a Jesus, ou para ajudá-los a que um irmão reconhecesse o outro, não é? Não faz sentido quando você vê jovens como esse entregando a vida para um país, para um propósito. E você entende por que Jesus estava dizendo uma coisa que vai além dos pensamentos de alguém que busca interesses materiais. Veja que interesses materiais não é nada errado, desde que eles não estejam no lugar errado, desde que o propósito da sua vida não sejam eles. Porque algumas pessoas pensam que Jesus morreu para que você ficasse tendo bens materiais. Não, ele morreu para que você tivesse um propósito da vida voltado para o reino dos céus. Amém? E as outras coisas estariam acrescentadas nisso. O que não pode ser feito é inverter essa posição. Assim como esse soldado, ele foi para a guerra e ele foi para morrer, se for o caso. Ele queria voltar vivo, obviamente, mas ele foi para morrer. Quando você serve a Deus, o propósito é cumprir a tarefa de servi-lo. É fazer o que tiver que ser feito para servi-lo. Você entende? Esse é o propósito inicial. A partir disso, como você faz isso, como você se entrega de fato a Deus, quando há uma entrega verdadeira a Ele, então a sua vida passa a ter uma identificação com Cristo, como a Fafá hoje pregou pela manhã, mas você tendo um movimento de conhecimento e de revelação tão grande, que faz com que você atraia as outras coisas também pela fé, porque a Bíblia fala que tudo que você for ter de Deus é por meio da fé. Não tem como não ser por meio da fé. Porque a fé de algumas pessoas falha quando elas estão trabalhando para viver uma vida plena na área de bens materiais, por exemplo. Porque ela não dá uma sequência àquilo. Porque há muitas coisas que acontecem e param no meio do caminho. Nós vemos aqui Jesus chamando aquelas pessoas de pequena fé, ou falando a elas que elas tinham uma pequena fé. Essa pequena fé, se você for ver lá, não existe uma fé pequena, né? Não existe uma fé pequenininha. O texto fala sobre fé de pouca duração. Fé de pouca duração. A fé que ela inicia, mas ela para em algum momento. Pedro, quando esteve, eu falo muito usando esse termo, é muito bom você lembrar de Pedro, porque também é o mesmo tipo de fé que ele teve lá, uma fé de pouca duração. Mas é interessante que quando Pedro está andando sobre as águas, no comando de Jesus, porque Pedro havia pedido que ele fizesse isto, e quando as águas vieram, e ela, na verdade, já estava turbulenta quando ele estava andando nela, mas a Bíblia fala que Pedro viu as águas, ele viu aquilo tudo, viu o vento, viu as águas turbulentas e começou a afundar. Nós sabemos, por exemplo, que a água não tinha nada a ver com a expressão da fé. Ou a água não tinha nada a ver com andar ou não sobre as águas. Amém, irmãos? A água agitada não tinha a ver com isso. Por exemplo, se alguém disser que a água agitada tem a ver com o fato de Pedro ter afundado, então eu quero ver você andar numa piscina que não está nem um pouquinho agitada. Você consegue andar? Então, a água agitada não tinha nada a ver, a água em si, ou como ela estava, turbulenta ou não, não tinha nada a ver com o fato de Pedro estar andando sobre as águas. Qual foi o problema de Pedro para parar de andar sobre as águas? Foi o medo, não foram as águas. Amém? Foi o medo causado por uma ilusão que não atrapalharia Pedro de forma nenhuma a fazer aquilo. Você entende? Aquela turbulência, aquelas coisas na água que aconteceu, o vento batendo, aquilo não poderia impedir Pedro de andar lá. Mas aquilo causou algo em Pedro que o impediu de andar, que era o medo. Então a fé de Pedro teve um bloqueio e ela parou no meio do caminho porque aquilo gerou medo. Ou seja, o que vem sobre nós não tem o poder de parar o milagre. Os problemas que você enfrenta, ou qualquer um de nós enfrentamos, não tem problema de parar o milagre. Agora, Pedro estava iniciando um processo. É provável que Pedro não conseguisse mesmo andar, porque ele tinha medo. Ele não tinha ainda uma experiência de discípulo ainda. Ele não era aquele Pedro corajoso, Jesus não tinha morrido ainda. Então, Pedro estava passando por um processo de aprendizagem ainda. Aquela fé de Pedro era uma fé de pouca duração, nós sabemos que era. Mas não é normal que uma fé de pouca duração prevaleça em alguém que já conhece bem a Cristo ou que está envolvido com um propósito. Por que pessoas têm fé de pouca duração? Por que pessoas têm fé que apenas param? Elas começam um processo, mas param por causa do medo. Alguma coisa aparece, situações aparecem, um problema surge. De repente, aquele problema que não tem nada a ver com o milagre, porque não tem nada a ver com a fé, começa a gerar um medo e então para o processo. Por que o medo entra? Por que o medo consegue entrar e paralisar a fé, ou paralisar o progresso da fé, o andamento da fé? Porque o propósito está errado, ele está raso. Você entende? Jesus, uma vez, falando com a multidão que estava buscando ele, porque a multidão estava buscando Jesus, porque queria comer, ele mesmo disse: vocês estão atrás de mim, não por causa dos sinais que vocês viram, mas por causa da comida que vocês comeram. Vocês estão atrás de mim por causa do que vocês receberam, e não por causa de quem eu sou. Há uma diferença. Pedro, quando viu Jesus, quando a pesca que ele foi pegar, os peixes encheram os barcos, ele se sentiu como se fosse um pecador, porque de fato era. Ele então deixou aquelas coisas todinhas, chegou aos pés de Jesus e se prostrou nele. Ele não ficou maravilhado, ele não voltou para o mar: Senhor, mostre de novo onde é que tem peixe, Senhor, mostra onde é que os peixes estão. Ele não ficou buscando Jesus por causa dos peixes. Ele reconheceu o milagre e foi até Jesus. É uma diferença bem grande. E as outras pessoas não, elas iam até Jesus por causa do milagre. Você entende? E não reconheceram Jesus por causa do milagre, mas iam até Jesus por causa do milagre. Elas queriam que o milagre da comida, da alimentação, aquilo que as favorecia, estivesse acontecendo ainda. Se não acontecesse, haveria o quê? Um desânimo, haveria pessoas reclamando, ou até mesmo deixariam de segui-lo, porque elas estavam indo atrás dele por causa disso. Se isso não acontecesse, elas não estavam mais fazendo isso. Hoje há muitas coisas que acontecem do mesmo jeito. As pessoas, elas estão com a fé no propósito errado, e não com a fé no propósito certo. Davi, quando foi chamado para rei, ou quando foi ungido por Deus, eu não creio que Davi em nenhum momento reivindicou qualquer tipo de promessa: Senhor, eu sou um rei, eu estou reivindicando a promessa de ser rei. Samuel me ungiu, não é? Samuel unge pessoas, e eram bem específicas. Então ele não estava lá reivindicando promessas de Deus para a vida dele: eu fui ungido, então o Senhor tem uma promessa na minha vida para cumprir. Não, Davi simplesmente se colocou numa posição de servir a um propósito. E quando chegou um momento específico, fora aquele que nós desconhecemos totalmente, conhecemos algumas coisas da vida de Davi, conhecemos algumas situações da vida de Davi que ele conta, que era do leão e do urso, mas devem ter havido outras coisas ali também, que nós não sabemos porque ele não falou. E a partir dali, conhecemos a história dele com Golias. Veja, ele ia para um lugar, eu quero que você entenda, era como esse soldado, só que esse soldado não estava com a mente de Davi. Davi, ele sabia que ele iria para lá, estava crendo no que ele iria fazer. Ali havia um insulto, ele sabia que deveria acabar com aquilo. Ele recebeu do Senhor uma visão sobre aquela situação, porque ele disse que o Senhor o entregaria em sua mão. Provavelmente o Senhor falou com ele sobre isso, ele creu e foi naquela direção. No entanto, é um ato de fé. Você enfrentar um gigante como aquele, uma situação como aquela, em que você poderia morrer, é um ato de fé. Você entende? Agora, ele não deixou de fazer aquilo. Haviam promessas de bens. Ele perguntou: o que vai ganhar a pessoa que vencer esse gigante? E ele então soube que iria ganhar. Agora, ele já sabia que ia ganhar. Eu quero que você entenda isso. Ele sabia que ia ganhar aquilo, ele não foi ali por causa daquelas coisas. Ele sabia que ia ganhar e sabia agora o que ele ia ganhar a partir de ganhar aquilo. E quando ele foi, ele sabia que a bênção estava com ele. Veja que aquilo que ele fez, crer naquilo, andar naquela atitude de responsabilidade, de fazer aquilo que o Senhor queria, de assumir um compromisso de fé além de bens, trouxe para ele também bens. Aqui no texto nós lemos de Lucas, fala que se você buscar o reino, se você buscar as coisas do alto, essas coisas vão ser acrescentadas à sua vida, elas vão ser acrescentadas a você. Veja bem que elas não são aquilo que nós devemos em nenhum momento ficar preocupado ou buscar, porque haverão situações, se você focar naquilo, se você focar naquelas coisas, a sua fé não será suficiente para aquilo. Veja bem, eu quero que você entenda que o relacionamento com Deus, aquilo que vai além da vida natural, aquilo que vai além dessa vida pessoal, é o que faz você crer de maneira definitiva ou de maneira concreta, de uma fé que não balança, de uma fé que não titubeia em qualquer situação, e é capaz de fazer coisas grandes e trazer consigo o que está amarrado a essas coisas, trazer consigo aquilo que está junto com isso. Jesus disse, essas coisas vos serão acrescentadas, não são elas que vocês devem buscar. Quando nós vamos lá para Colossenses, ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando ele fala daquelas pessoas que estavam buscando comida, ele fala, trabalhe pelas coisas que permanecem, não pelas coisas que perecem, mas pelas coisas que permanecem. Sabe, existe um problema com as pessoas que infelizmente focam em situações em que elas vão ter sempre aqui no mundo, elas vão se chocar com qualquer tipo de situação de perda, ou até mesmo quem tem dinheiro. Não é só quem não tem, é quem tem também. Quem tem dinheiro, por exemplo, mas não tem o dinheiro que veio do Senhor, às vezes se veio, em algum momento parou de viver uma vida de fé, porque a Bíblia fala que o dinheiro pode trazer isso para as pessoas, né? Elas abandonarem a fé, não é? E às vezes nem é Deus que trouxe, mas ela diz que é Deus. Como identificamos se alguém que tem alguma coisa e se alguém que não tem também, são pessoas que não têm por Deus, ou se tiveram, hoje não estão com Ele, porque elas não produzem para Ele, você entende? Elas não vivem para Ele, elas vivem para elas mesmas, e porque vivem para elas mesmas, é óbvio que a fé delas está nas coisas, e se está nas coisas, não foi Deus que a deu, porque Deus não, ele disse que aquilo que vai vir dEle, vem acrescentado de uma coisa que já está acontecendo bem maior do que as coisas que estão sendo acrescentadas. Você entende o que eu estou falando ou não? Amém ou não, meu irmão? E quando buscamos as coisas que são pequenas, obviamente estamos como aquelas pessoas que o irmão Reagan diz. Tem gente que é tão ligado ao dinheiro que mesmo não tendo nada, ela guarda com os dentes aquilo que ela tem. Ela está ligada àquilo. E pessoas que têm muito também guardam com o dente aquilo que tem, porque ela, não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas estou dizendo em situações em que Deus não está envolvido. Amém? Tanto para quem não tem, quanto para quem tem. E buscam aquilo, buscam se satisfazer naquelas coisas, buscam achar que aquilo é o propósito da vida, ter um bem, ter um sustento, ou ter uma segurança para a vida, ter alguma coisa que vai garantir o seu pé de meia, a sua família, as suas coisas. Veja bem, nada disso é errado, e Jesus disse aqui, que essas coisas serão acrescentadas a nós, porque Deus sabe que nós precisamos dela, e Ele vai nos dar. Amém, irmãos? Ele não está dizendo que Ele não quer que nós tenhamos, Ele está dizendo que o mundo anda assim. Ele diz, o mundo pensa assim, o mundo se preocupa, o mundo corre atrás, mas com vocês não deve ser assim, porque Ele mudou o nosso foco, Ele mudou a nossa fé, ela tem um alcance maior, a nossa fé tem um alcance acima do que nós podemos imaginar. Nós saímos como aquele soldado, não saímos com o propósito de ganhar alguma coisa naquele lugar, não saímos com o propósito de sair com algum tipo de benefício, medalha, não, saímos para cumprir uma tarefa em que nós envolvemos a nossa própria vida. Amém, irmãos? A própria vida está envolvida com aquilo, e não um desejo de compromisso, Senhor, eu vou se, eu faço se, não é? Eu dou se, né? Eu realizo tal coisa assim, não tem si para Deus, eu estou indo para o que for preciso, eu vou realizar o que for preciso para o Senhor, eu sei que não devo me preocupar com nada. Sabe, Deus é bom, Deus é bom, meu irmão, Deus é bom, não importa o quanto você possa imaginar que Ele é bom, Ele vai superar muitas e muitas, não dá para falarmos aqui, em tamanho de sua bondade, em como Ele supera o pensamento que você tem sobre sua bondade. Deus está amando você o tempo todo, e Deus quer atender você o tempo todo, Deus quer derramar sobre a tua vida o tempo todo. Ele não quer derramar na sua vida como derrama em um ímpio, Então você não pode ter a cabeça de um ímpio, e não pode pensar como um ímpio, não pode viver como um ímpio, porque como um ímpio não pode receber, qualquer pessoa que tenha esse tipo de pensamento também não vai. Porque a Bíblia fala que o justo, aquele seu justo, viverá pela fé. Amém? E esta é a fé que nós vivemos, quando entregamos a vida em função dele, de um propósito que vai além do nosso propósito. A fé verdadeira não é essa fé que as pessoas buscam coisas limitadas, em que elas dão um pequeno passo adiante, ou que vem a circunstância, elas não são fortes o suficiente para continuar andando. Porque a fé delas está baseada em uma coisa muito rasa, muito pequena. A vida não foi comprometida, as coisas não estão lá dentro. Você entende? Então ela vai desistir. No primeiro vento, primeira situação, primeiro problema, ela desiste. Mas aquele que está firmado até a morte, confia em Deus plenamente, porque sabe quem ele é. Sabe, Deus diz que, a palavra de Deus diz que Abraão, ele creu na promessa de Deus porque ele conhecia Deus e sabia que ele era poderoso para fazer aquilo que havia dito que faria. Você entende? As pessoas que conhecem a Deus, elas sabem que ele é poderoso para fazer o que diz que faz, para fazer o que diz que faria. Ele não vai prometer alguma coisa que não vai cumprir. Mas a promessa dele é para aqueles que não ficam no raso, mas têm comunhão, relacionamento para poder crer nele. Crer nele. Amém? Crer nele. A palavra de Jesus mostra que eles deveriam estar crendo. Quando diz, olha, vocês pararam antes do tempo. Vocês creem até certo ponto. Vocês param antes do tempo. O desejo dele é que não houvesse aquela quebra de processo. Que não houvesse aquele momento em que a pessoa não recebesse. O desejo dele é que fosse até o final, mas você não consegue ir até o final a partir de uma fé rasa, porque você não está crendo no Deus que faz as coisas, mas desejando as coisas dele. Você não entregou a vida para servi-lo, mas apenas serve por causa das coisas. E quando aquilo não realiza, é fácil você perceber quando alguém está longe do processo de crer ou de servir a Deus. Né? Quando alguém simplesmente fica desanimado na vida ou triste porque alguma coisa não foi realizada conforme ele queria. Uma pessoa que tem Deus no coração, meu irmão, ele é um soldado valente. Ele é alguém firme e determinado. Ele não tem nada para desanimar uma pessoa como essa, meu querido, você não consegue desanimar. Você pode apedrejar, como foi o caso do Paulo, pode botar na prisão, pode chicotear, pode fazer qualquer outra coisa. Eles estão sempre vivos, animados e prontos para sofrer aquilo de novo, se for o caso. Você entende? Eles estão firmes em um propósito que vai além dessa vida ou além de qualquer bem material. É isso que os faz, fazendo com que os bens, eles podem crer para bem? Lógico que podem. Eles creem para a vida, eles creem em Deus que o enviou, eles creem em milagres, eles creem em coisas tão grandes, mas eles creem para um propósito da vida deles. E o fizeram. Como esse soldado. Esse soldado tinha família, tinha lugar para voltar, tinha pessoas esperando ele, tinha o seu pai, mas ele sabia que ele poderia não voltar, mesmo assim ele foi. Estão comigo, meu querido? Mesmo assim ele foi. E ele sabia que não podia voltar, porque talvez amigos dele não voltaram. Então ele preferiu se despedir do pai para não deixar sem nenhum tipo de conversa anterior a isto. Eu achei aquilo honroso. Não estou dizendo que a morte dele seria alguma coisa boa, mas estou dizendo que foi honroso ele servir a um propósito. Ele se entregar a um propósito realmente verdadeiro. Não aquelas pessoas que se matam por nada, por inveja ou ódio. Mas aquele que se entrega em função de um propósito de vida, para salvar, para fazer alguma coisa além da sua própria vida, e mesmo sabendo que perdeu a vida, ele cumpriu um propósito. A nossa fé está em cumprir propósitos. A fé está ligada com um propósito, como nós falamos aqui. A sua vida deve ter um propósito, e você não deve caminhar sem esse propósito. Tudo na vida está ligado com isto. Então a Bíblia, Deus nos trouxe aqui para nos dar casas, carros, bens, apartamentos. Você pode ter essas coisas, mas ele não trouxe você para isto. Você entende? Ele trouxe você por um propósito de vida. Você não vai levar nem casa, nem bens, nem apartamento, mas vai levar o propósito realizado. Pelo menos deveria. Então a ideia de Deus é que você entenda que Ele não está aqui para te dar bens. E pessoas ficam orando: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso de uma casa, ou eu preciso de um carro, ou eu preciso... Para que você precisa? A questão, eu quero que você entenda, se o propósito está em andamento, dificilmente você vai ter problema em pedir qualquer dessas coisas, e sabe que ela virá no seu tempo. E você não está preocupado com essas coisas, porque essas coisas não estão em primeiro lugar. E se você, elas não são em primeiro lugar, você crê nelas, sabe que elas virão, porque o Deus a quem você serve, e a vida foi entregue de fato, é um bom provedor. Amém, irmãos? Ele é um bom provedor. Ele falou: não se preocupem com essas coisas, porque eu sei o que vocês precisam, antes que vocês peçam. Mas busquem o reino e não essas coisas. Busquem o reino e não essas coisas, porque essas coisas virão junto. Virão, serão acrescentadas. Sabe, a fé que dura pouco é a fé que não está solidificada em Cristo, ou no seu poder, ou na sua confiança, ou na sua comunhão, ou no relacionamento. Quando Jesus fala aqui, aliás, quando Paulo fala em Efésios 4, eu vou ler para você, não saber não, eu vou ler. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Repita comigo: para o desempenho do serviço. Então ele chamou essas pessoas para que todas as pessoas que estivessem debaixo dessa unção tivessem o seu serviço desempenhado. Amém? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé. Unidade da fé, repita comigo: unidade da fé. Unidade da fé significa uma fé plena, uma fé real, uma fé que alcança os propósitos. Amém? Essa é a unidade da fé. Então aqui há um propósito em que todos cresçamos, que é para o desempenho do serviço, para que cheguemos à unidade da fé. E depois ele fala aqui no final: e do pleno conhecimento do Filho de Deus, pleno conhecimento, ao estado de pessoa madura. E depois ele diz: à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Que medida que ele diz que nós devemos chegar? Qual é a medida que ele tem para nós? Você entende? À medida da estatura da plenitude de Cristo, para quê? Para o serviço ou para o desempenho do serviço. O propósito é que eu alcance essas coisas para o desempenho do serviço. Em nenhum momento ele está falando sobre bens materiais. Em nenhum momento ele está falando sobre carro, casa, comer, beber, dormir, vestir. Ele está dizendo que eu estou sendo preparado para o desempenho do serviço. E que eu tenho que chegar a esse lugar, a essa estatura, a esse conhecimento de Deus, para que essa medida da estatura de Cristo, a plenitude dele, daquilo que ele é pleno, esteja em mim, para que eu possa servir bem ou fazer bem o meu serviço, o meu trabalho, aquilo que eu fui chamado para fazer. Está comigo, meu irmão? Então não está ligando isso aqui a coisas terrenas, porque as coisas terrenas são tão pequenas que ele diz que elas serão acrescentadas. Só busque e fica o tempo todo buscando, ou mesmo chateado porque não tem pessoas que estão fora do serviço. Quem está no serviço está mais interessado em terminá-lo, em realizá-lo, que qualquer outra coisa. E ele é acompanhado por Deus. Os bens vêm sobre ele. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não enfrentou. Ele não estava pensando nas coisas que ia ganhar, né? Na filha do rei, na isenção de impostos, né? Não, ele estava simplesmente acabando o serviço que Deus mandou fazer, que era derrubar aquele gigante que estava ameaçando toda a nação. Você entende? E com isso ele sabia que viriam coisas, mas ele não estava naquele momento pensando naquelas coisas. Ele estava tão interessado e tão voltado para aquilo, para aquela desonra que aquele gigante estava fazendo ao seu Deus, não é? Ele falou: o Deus, o meu Deus, Deus exército em que você está aí enfrentando, ele vai entregar você nas minhas mãos. Uma palavra como aquela foi gerada em fé, em comunhão com o Deus que gera relacionamento, que produz fé. Eu confio em Deus. Eu confio nele. Você entende? Ele trouxe você até aqui e pode levar você muito mais longe. Agora você precisa confiar nele e não se preocupar com nada. A sua fidelidade a ele deve ser tão grande que nada na sua vida pode roubar o que ele diz que você deve fazer ou como você deve ser. É uma postura real. Nos apropriamos dessa postura. Nós guardamos no coração aquilo que somos. Temos um propósito para a vida. Nada nos tira desse propósito. Não ligamos para aquilo que vai vir nos alcançar. Se você quer ter casa, terá. Se você quer ter suas contas pagas, terá. Mas elas não estão em primeiro lugar. Por quê? Porque quando você olha para isso, você vai ter que crer para isso. Você vai ter que crer para as contas pagas. Você vai ter que crer para o que você quer comprar ou ter. Se você quer chegar até algum lugar com fé para isso. E a sua fé pode simplesmente ser abalada por qualquer tipo de vento. Porque essa fé não sustenta nada. Não tem sustentação. Ela morre no meio do caminho. É uma fé que não tem bases. Você crê em Deus, mas por pouco tempo. Até que venham os problemas. Até que venham as coisas negativas. Até que venham as falas, as notícias ruins. Ou os ventos, aquilo que é visível. Os nãos. Você entende? Essa fé não tem durabilidade. Vá até onde os limites não existem. O relacionamento com Deus e a morte, a sua vida já é entregue à morte. Para serviço. Amém, irmãos? Para o propósito. Não tem nada que possa vencer alguém assim. Não tem nada que essa pessoa não possa crer em Deus. O diabo não pode arrancar absolutamente nada de suas mãos. Porque elas foram entregues a ele e estão com ele. Ele crê em tudo. Deus diz que todas as coisas serão acrescentadas. A Bíblia fala que Deus fez de Abraão um homem rico. Eu não lembro nenhum texto bíblico que mostre que Abraão pediu riqueza. Você se lembra de Abraão ter pedido riqueza? Tem algum texto em que Abraão pede riqueza? Não tem. Pode procurar, você não vai achar. Mas Deus fez de Abraão um homem rico, porque ele era alguém voltado para Deus, obedecia a Deus, e ia onde Deus queria, para fazer o que Deus queria, e enfrentou dificuldades enormes. Então, Deus não está enriquecendo pessoas porque elas querem dinheiro. Ele está enriquecendo pessoas que querem estar com ele, e querem servi-lo, e querem fazer o que ele quer que ele faça. Deus pode colocar na mão dessa pessoa coisas, e ela vai continuar servindo a ele, porque o propósito nunca esteve nas coisas. Você está aqui, meu irmão? Quando o propósito está nas coisas, essas pessoas ficam perdidas, ficam animadas e desanimadas, ficam sempre tristes e alegres. Elas conseguem ser abatidas facilmente, mas alguém que está vivendo para o Senhor se alegra todos os dias, porque ela sabe que vive o mundo espiritual, e ela serve a um Deus que não falha com ela, não vai falhar com ela. Ela não está atrás daquelas coisas, mas de servi-lo, e ele sabe que se ela é fiel a Deus, como é que pode Deus não ser fiel a ele? Será que Deus é menor do que um homem, que é fiel a ele? Esse Deus não vai ser fiel ao homem que é fiel a ele? Lógico que será, meu irmão. Deus é Deus, você não pode competir com ele em fidelidade. Ele é fiel. Quando você é fiel a ele, então fique tranquilo, meu irmão, a parte dele ele o fará. Ele diz, não se preocupe com essas coisas, porque essas coisas, elas virão sobre você. Eu sei que vocês precisam, eu sei que vocês precisam. Eu cuido muito bem dos pássaros, eu cuido bem das plantas, vocês são mais importantes do que elas, eu vou cuidar muito melhor de vocês, mas é pela fé. Então ele está dizendo, olha lá, venha por esse lado, creia, venha por um lado de comunhão perfeita e plena comigo, venha por esse lugar, que aqui vai ser gerado fé, você vai me conhecer, e você vai dizer como Abraão dizia, eu conheço ele, eu sei que ele é fiel para cumprir o que prometeu. Agora, Abraão, pense bem, eu quero que você pense no que Abraão creu. Eu quero saber se você tem, avalie em você mesmo, se você tem essa fé. Abraão creu não para um filho, ele creu para uma descendência. Está comigo ou não? Mas foi o que ele viu? Um filho. A descendência ele não viu. Viu a descendência dele, o filho que vem. Mas não veio o povo que Deus disse que viria. As areias da praia, as estrelas do céu. Ele creu naquilo. E porque ele creu, os filhos viram. Amém? Porque ele creu, os filhos vieram. Veio primeiro Isaac. E de Isaac veio a sua geração. Deus quer pessoas que creiam no que ele quer fazer, porque vai além dos seus interesses pessoais. Vai além dos seus interesses materiais. São os interesses dele envolvidos na sua fé. Amém, irmãos? São interesses grandes, Deus envolvido na sua fé. Deus não quer uma fé para coisas, Ele quer uma fé para o propósito da vida. Porque Ele quer que a sua fé gere resultados para o mundo, resultado para o reino, resultado para o futuro. E vai além de você mesmo, das tuas coisas. Abraão creu para uma terra que ele pisou como peregrino, ele não pisou como dono. Era dono baseado na promessa, mas não era dono baseado na realidade que estava vivendo lá. Esse tipo de fé é a fé que nós buscamos ter. A fé do relacionamento que gera o resultado, que as outras coisas do ter. Abraão não foi rico, mas não buscou riqueza. Ele não buscou nada daquelas coisas, ele não estava atrás daquilo. Aquilo foi uma coisa que Deus acrescentou em Abraão. E quis fazê-lo. Os outros também. Você se lembra de Salomão? Quando foi pedido, ele, o que você quer, Salomão? Ele disse, sabedoria. Então disse, por que você não pediu riqueza? Vem junto. Tem gente que está com os olhos brilhando com riqueza. E a desculpa, a maior desculpa é, para o teu reino. Para o teu reino. O dia que tiver na mão, o reino vai experimentar 10% ou menos dessa riqueza. Porque nunca teve interessado no reino, mas na riqueza. Nunca no reino, mas nas coisas. E você, a pessoa sabe quando ela está interessada nas coisas, pelos motivos que eu falei aqui. Tristeza, desânimo, altos e baixos. Quem está ligado com o reino está sempre no alto, não está no baixo. Nunca fica nem no meio, fica lá no alto, no topo mesmo, né? Vivendo o melhor dos relacionamentos com Deus e nunca preocupado com nada. Com ter ou não ter, comer ou não comer, porque ele sabe que o Deus que disse é fiel para cumprir e prometeu. Por que eu iria me preocupar com uma coisa que não está, que Deus diz que ele se tornou encarregado disso, se eu crer? Ele disse, eu sei que vocês precisam. Não pense sobre isso. Pense sobre isto. Está comigo ou não? Então, por que eu deveria, então, começar a me encarregar de alguma coisa? Deus disse, eu estou encarregado disso. Você deve estar pensando nisso aqui. Então, eu não quero pegar aquilo que Deus disse que é dele. Eu vou apenas crer no que ele disse e vai acontecer comigo o que ele fala. Porque eu estou seguindo um propósito definido para a minha vida, que é o propósito da minha vida, e a minha fé está ligada a isto, com um propósito. Amém, queridos? Ela não está ligada a bens, mas ao propósito. Os bens é que estão ligados ao propósito que Deus tem para a minha vida, de me sustentar, de me manter, de colocar na minha mão o que Ele quer botar. Muito ou menos do que muito, mas sempre mais do que o suficiente. Que a Bíblia diz que Deus é aquele que dá de forma abundante. Amém? Sempre de forma abundante. A Bíblia fala que Ele é aquele que vai nos dar muito mais, ou abundantemente mais, daquilo que podemos pedir ou pensar. Infinitamente mais. Amém, irmãos? A questão não é o que Ele pode dar, é onde é que a minha fé está. Ela se torna uma fé fraca quando eu fico buscando as coisas, e triste quando não obtenho. E ela se torna uma fé forte quando eu sirvo a um propósito da vida. E se você sabe o propósito da vida, é óbvio que eu conheço você. Eu vou dizer que eu vou aqui terminar com isso. Eu conheço você que diz que serve o propósito da vida. Né? Eu não estou falando que eu conheço você assim, olhando como pessoa. Eu conheço você assim. Eu vou dizer quem é você que está servindo o propósito da vida. Você é alguém que está ligado ao que Deus fala. Não se cansa de ler a sua palavra. Você ora o tempo todo buscando direções do Espírito. E você anda todo dia cuidadoso para cumprir em sua vida aquilo que Ele diz que você é e deve ser e deve fazer também. Você fica atento às coisas espirituais. Essa é a pessoa que está cumprindo o propósito divino. Você entende? Então eu conheço você. Se você estiver nesse caminho, alguém que se volta para ele, que todos os dias o busca e quer saber quais são os propósitos da vida, você não fica todos os dias, Senhor, Senhor, oh Deus, o Senhor não está vendo. Essa pessoa não está buscando propósito divino, está apavorada, desesperada, porque a fé dela não consegue pegar, e ela acha que é Deus que tem que dar, ela não consegue pegar nada, e ela começa a reclamar na oração, e ela chora, ela faz um monte de coisa, mas aquela que está seguindo o propósito divino, ela está buscando cada dia mais saber o que Deus tem para ela, e conhecê-lo cada vez mais, ela quer crescer a estatura, a medida da estatura de Cristo, ela quer ter a plenitude da fé, ela quer ter algo além da vida, muito maior do que essas coisas, e ela deixa as coisas pequenas para que Deus ponha sobre ela. Eu conheço as pessoas que são as que seguem o propósito divino. E conheço as que não seguem. E todos nós podemos conhecer. Sabemos porque somos pessoas que ou vivemos segundo um padrão, ou vivemos segundo outro padrão. Mas Deus tem o seu único padrão. Ele diz, não busquem essas coisas, não se preocupem com elas. Você pode entender essa palavra, não se preocupe. Quem sabe o que é não se preocupar aqui? Se alguém sabe o que é não se preocupar aqui, e sabe que vive preocupado, então você precisa começar a dar um jeito nisso. Como, pastor? Sabe que você, eu falar para você não se preocupe não é uma resposta correta. Caminhe para a medida da estatura de Cristo, todos os dias. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Cresça nessa comunhão, nesse relacionamento. A revelação vai vindo, o propósito vai aumentando, a preocupação vai se afastando, você vai crescendo, vai alcançando a medida da estatura de Cristo, você vai começando a não ter mais medo, e não ter uma fé que oscila, e que é uma fé de pouca duração. Que anda na água, sim, mas afunda. Anda sem chegar no propósito, sem atingir o objetivo. Feche seus olhos. Eu quero que você avalie o ponto de vista divino sobre a vida que Ele deu a você. Você não vai chegar ao céu. O ponto crucial para você receber Jesus, feche seus olhos, para você ter a vida que você tinha, que você tem hoje, foi Jesus ter morrido na cruz. Esse foi o ponto. Ele morreu na cruz, esse foi o que te colocou na vida, o que te colocou na atmosfera divina. O sangue não te dá promessa nenhuma. O sangue te colocou na vida. Esse lugar é um lugar de desenvolvimento pela fé. Pela fé. Pela fé. Você agora anda e vence pela fé. Você cresce pela fé. Você se torna maduro usando a sua fé, que vem pela palavra. Você não clama o sangue para ter alguma coisa, porque o sangue já te deu tudo que você precisa. Você vive pela fé, e a fé tem um propósito. A fé, uma das características da fé é não se preocupar. Uma das características fortes da fé é não se preocupar e não duvidar. Fé não se preocupa e fé não duvida. Fé não duvida. Fé não desanima. A fé vê o propósito. Ela alcança a visão. Ela alcança o que crê. A fé não busca coisas rasas. A fé bíblica, ela busca a medida da estatura de Cristo. A fé busca o máximo. Ela busca o topo. Ela busca alcançar o que Deus deu a ela, que vai gerar uma plenitude, que vai abraçar o propósito de vida, que vai abraçar aquilo que Deus colocou a ela como propósito da existência dela. A fé não corre atrás de migalhas. A fé carrega o pão na mão, carrega o alimento consigo. A fé não chora por coisas que perecem. A fé trabalha por coisas que permanecem. A fé é forte. A fé é compassiva. Ela não se irrita com as pessoas, porque ela está alinhada com o amor e com o propósito de vida. Ela alcança a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo é o amor. A fé está ligada com tudo que diz respeito à vida de alguém que é pleno. Se o amor lança fora todo medo, a fé crê no amor que não anda no medo. A fé não tem medo. A fé não se preocupa. E a fé não duvida. Porque ela é como um soldado que saiu para servir o seu reino. Está pronto para qualquer coisa. E sabe que o seu rei cumpre o que propôs. Cumpre o que prometeu. Você não vai voltar sem receber aquilo que ele disse. Você não vai trabalhar para ele sem receber o que ele disse que te daria. Eu sei que você, que alguém está servindo a ele, não está servindo pelo que vai receber. Apenas porque entregou a vida a ele, morre por causa disso. Mas ele crê que enquanto trabalha, ele é cuidado. Enquanto não está podendo correr atrás de coisas que ele não tem como fazer, porque está servindo. Deus diz: eu sei o que você precisa. Eu sei o que você precisa. Deixe com que o Espírito Santo possa banhar o seu coração e sua mente com a certeza da bondade de Deus, com a certeza do seu amor, com a clareza de que você vive pela fé, que uma fé rasa, uma fé medíocre, não alcança nada. Uma fé que não entregou a vida, uma fé que joga condições a ele para que as coisas aconteçam, não é fé. Não está seguindo nada, não vai obter nada, porque a fé acredita no que ele disse, não duvida dele. A fé não duvida dele, a fé crê nele. A fé não tem medo de Deus, a fé se deleita no seu amor e bondade. A fé sorri em meio aos dias maus, que conhece o seu Deus, conhece em quem ela crê, está certa de que ele é perfeito e sábio em todas as coisas, conhece tudo e nunca vai abandoná-la, nunca vai abandoná-la. Essa é a fé, essa é a fé que serve a um propósito, que serve a um propósito. Quero desafiar você, meu querido. Feche os seus olhos. Eu quero desafiar você a sair desse rasinho, desse vai e não vai. Se alguém está nessa condição, sair desse raso, sair desse vai e não vai e penetrar no mundo de serviço, de entrega da vida. Morrer por ele, entregar tudo a ele, tudo, e estar certo no seu coração de que nada vai lhe faltar, porque o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor, e nada vai te faltar. Não fique com medo da falta. Ouça as palavras de Jesus. do agrado do Pai dar o reino. Foi do agrado do Pai dar o reino. Viva um propósito além da vida. Busque estar além de ou acima de você. Alcance ser com Cristo. A sua estatura, a medida da sua estatura. A medida da sua estatura. A medida da sua plenitude. Alcance ou busque alcançar esse relacionamento. Porque todas as coisas são dadas. E onde se crê em todas as coisas, onde a preocupação não existe. O medo não está lá e a dúvida não vai chegar. Eu oro para que o Espírito Santo te ajude a entender que a sua vida não é mais sua, é dele. E que você é como aquele soldado. O apóstolo Paulo diz que cada dia para ele, como se a vida fosse entregue. Ele diz: nós vivemos como se fosse morrer hoje. Entregamos a vida todos os dias. Todos os dias, em propósito do reino. Todos os dias. Porque ele nos pede para que você entregue a sua vida todo dia. Todo dia. Porque ele é o teu pastor. E ele tem um plano maior para você que não é nessa terra. Ele tem um plano maior para você que é eterno. Você vai descansar lá. Quando estamos aqui, vivemos dias que podem não ser bons, mas nossa fé vence qualquer dia mal. Qualquer dia mal. Vencendo qualquer situação difícil, qualquer ventania que apareça, qualquer dificuldade que venha no caminho, nós vencemos todas elas. O Senhor está comigo, o Senhor está com você, a palavra dele é o que eu preciso. A fé no que ele diz, faz que aconteça o que ele falou. Não tem dia mal, situação ruim, vento forte. Derrubar aquele que está firme em sua palavra, crendo nele, além das suas. Uma fé verdadeira e não medíocre. Uma fé poderosa nele. Poderosa nele. Aleluia. 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 Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Eu queria que você, sentado mesmo, começasse a glorificar o nome do Senhor. Exalte o seu nome. Sabe, o diabo tem roubado, tem visto isso e eu tenho falado no meu coração sobre isso. Exalte o nome dele. Exalte o nome dele. O diabo tem roubado o louvor da boca de pessoas. Porque a fé não está lá. Justamente porque a preocupação está, porque o medo está, porque a dúvida está, então o louvor não sai. Quando a fé não está lá, obviamente nada vai acontecer. A palavra não vai se cumprir. Nada se crê naquele lugar onde a fé não existe. A preocupação toma o lugar dela, o medo toma o lugar dela, a dúvida toma o lugar dela. Então eu digo a você, comece agora a abrir a sua boca para louvar o Senhor e colocar a fé no lugar da preocupação, a fé no lugar do medo, a fé no lugar da dúvida. Exalte o seu nome. Faça como Abraão, que se fortaleceu dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, onde você está agora, aí no seu lugar mesmo sentado, exalte o seu nome. Comece a exaltá-lo, comece a louvar e a adorá-lo. Meu irmão, faça isso com todo o seu coração. Rompa com qualquer sentimento estranho. Rompa com um sentimento de insegurança. Rompa com um sentimento de tristeza ou desânimo. Rompa esse lugar, meu irmão. Rompa esse lugar e entre no lugar da fé. Exalte aquele que promete e nunca falha. Aquele que disse você caminhar com ele, crescer e buscar os propósitos eternos, as outras coisas vão ser acrescentadas a isso. Exalte o Deus que não mente. Exalte o Deus que vai exaltar aquele que anda com ele, que tem fé para alcançar o propósito além dessa vida. Exalte-o, cante para ele, que as suas vozes cheguem à adoração perfeita. Não deixe o diabo roubar de você absolutamente nada. Não deixe que ele roube da sua boca, do seu lábio, do seu coração, do seu rosto, a sua fé. Aleluia! Ele é aquele que prometeu e ele é aquele que promete. Mas ele diz: foque no que eu estou mandando você focar. Busque as coisas ligadas ao reino. Busque as coisas ligadas ao reino. Busque as coisas ligadas ao reino. Busque o propósito para a sua vida. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Eu tenho propósitos grandes para você. Você é importante para mim. Eu tenho propósitos espirituais e eternos para você. Não vim aqui para alimentar as barrigas apenas. Eu vim aqui para dar propósito de vida. Você é importante para mim. Não se perca nas coisas pequenas. Não vá atrás do que o mundo está indo atrás. Não corra atrás do que o mundo corre. Você tem algo supremo que eu coloquei nas mãos. Tem algo muito maior que eu coloquei nas mãos de vocês para alcançar. Eu quero realizar isso. Você precisa se alinhar à minha medida, à medida de Cristo, à medida dEle. Ele quer levantar você para isto. Creia nisso. Levante sua mão e glorifique o seu nome. Glorifique o seu nome. Glorifique o seu nome. Exalte o seu nome. Exalte o seu nome. Aleluia. Você vai romper algumas coisas hoje, eu tenho certeza. Você vai romper. Você vai romper com medo. Vai romper com a preocupação. Algumas pessoas vão até voltar a estágios que estavam antes, estágios de fé, quando serviam a Deus sem preocupação, lembrando de um passado que na verdade deveria ser melhor no futuro. Mas Deus está dizendo: eu posso mudar qualquer coisa, eu posso retornar você. Você pode começar onde você parou e começar a crescer, a amadurecer, a conseguir viver situações melhores do que aquela. Mas tem que romper, tem que romper, tem que romper, tem que romper, tem que romper. Precisa romper, vai romper hoje em nome de Jesus. Você vai romper com medo, com desânimo e com pensamentos de desânimo. O diabo pode fazer na sua cabeça uma cabeça preocupada, uma cabeça cheia de problemas. Se você deixar, ele vai fazer isso. Deixar, você vai sair daqui hoje com a sua mente renovada, renovada, renovada em nome de Jesus. Renovada, mente renovada em nome de Jesus. Oh, aleluia, mente renovada em nome de Jesus. Aleluia, mente renovada. Você pode ficar de pé. Mente renovada em nome de Jesus. Oh, aleluia. A Bíblia sempre nos diz para renovar a mente. Renovar a mente, renovar a mente. Eu creio que hoje é um dia de renovar a mente. Amém? Renovar a mente. Aleluia. Deus tem alguma coisa muito grande para você, meu irmão. Algumas pessoas aqui vão viver coisas poderosas na sua vida, porque eles têm para viver. Deus separou para elas. E não está vivendo por causa da preocupação, por causa de algumas coisas que vinham, medo, e ficavam buscando coisas tão pequenas. O diabo conseguiu colocá-las, reduzi-las a pedidos tão pequenos, a um relacionamento tão curto com Deus. Mas Deus está dizendo: eu quero que você fique enxurrada na minha presença e da minha revelação e do meu propósito para a sua vida. Deus não quer que você viva para comer, beber e dormir. Ele quer que você tenha um propósito para servi-lo, e é grande esse propósito, para servi-lo, para servi-lo e para servi-lo. Aleluia, 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 aleluia. Cuidado, o diabo quer colocar você no ritmo do mundo, no ritmo do mundo, colocar você parecido com as pessoas do mundo, colocar você no mesmo caminho que elas estão, na mesma preocupação e pensamento. Deus diz: saia fora disto, saia fora disto. Você não é mais a mesma pessoa, não está caminhando como eles. Eles pensam assim, vocês não. Aleluia, 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 aleluia. Rompa hoje, rompa hoje, rompa hoje, hoje mesmo, rompendo. Aleluia, ressalte o nome dele. Glorifique o seu nome. Aleluia, glorifique o seu nome. Glorifique o seu nome, glorifique o seu nome. Aleluia, glorifique o seu nome. Exalte o seu nome. Exalte o seu nome, meu irmão. Exalte o seu nome, glorifique o seu nome. Levante sua mão, glorifique o seu nome. Diga o quanto ele é poderoso, o quanto ele é grande, quanto você quer servir. Oh, aleluia. O Espírito Santo essa noite. Alguns podem sair daqui do mesmo jeito, mas os que não quiserem sair do mesmo jeito não vão sair. Vamos sair com a mente renovada, eu creio nisso. Amém? E vamos ativar pela fé o mundo espiritual. Vamos começar a viver coisas que só se lembram daqui. Algumas pessoas no passado. Mas parece que o futuro não segue o mesmo caminho, porque o diabo conseguiu botar um caminho diferente. Mas ele quer que você experimente milagres cada vez maiores. Amém? Milagres cada vez maiores. Aleluia. Você é abençoado por Deus. Eu quero que você guarde essas palavras. Você é abençoado, e ele não vai abençoar você, ele abençoou você. A questão é a fé para receber as bênçãos. Ele abençoou com toda a sorte de bênçãos. Você não é alguém que é desamparado, você é filho. A Bíblia fala que ele está com você todos os dias. Não abandona você nem um segundo. Nem um segundo. Amém? Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Pai. Ele nunca vai deixá-lo por nada. O que você ouve na sua mente é mentira do diabo. O dia que ele fala que você não vai ser provido é mentira do diabo, porque a Bíblia fala que Deus provê você segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, em tudo que você precisa. A questão é, o diabo quer que você fique atrás do que o mundo está atrás. E Jesus disse, não fique atrás do que o mundo está atrás. Vocês estão num nível superior. Há um propósito para vocês que não há para o mundo. O mundo não tem quem cuide deles, mas vocês têm. O mundo não tem um pai bom. Na verdade, o pai do mundo é o diabo, que é o pai da mentira. Mas nosso pai é Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então fique pleno no seu coração da sua presença, do seu amor e graça. Não fique se arrastando com os pés. Minha empresa, meu dinheiro, meu aluguel, meu isto. Mergulhe no propósito divino. Amém? E descanse nisto. E você vai ver como Abraão viu. Abraão viu o dia, passou um dia, passou outro. No caso de Abraão, passou 20 anos ali. E ele viu. Ele viu. Eu sempre digo para vocês, meu irmão, eu sou uma pessoa bem visível. Porque vocês me conhecem. Então, estou aqui o tempo todo com vocês. Estou falando de coisas espirituais aqui o tempo todo. De coisas que parecem loucura. Apresento terreno para vocês e outras coisas. Mas viveremos para ver. Amém, irmãos? Viveremos para ver. Pessoas que creem em Deus não têm medo de falar e não duvidam de nada. E quando vão para casa, permanecem do mesmo jeito. O diabo vai vir, as coisas virão sempre. Os problemas sempre aparecerão. Mas temos uma resposta para eles, sempre. Estamos cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. O propósito é da vida. E Deus diz que vai fazer muito mais. Hoje é um dia de experiências com Ele. Amém? De experiências com Ele. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome. Deus quer fazer coisas grandes hoje com você. Amém? Tem realidades que Deus está mudando por causa da fé que se posicionou no coração e na mente. Simplesmente isso. Uma atitude de mudança muda tudo no coração. E a visão aparece, as coisas se renovam. Amém, irmãos?